Estamos ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, estamos ao vivo em mais um Periscatso. Toda segunda e sexta-feira, ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, Verdazo 1914. Vou falar já para não esquecer. Clica no joinha, clica no sininho. Isso é importante, rapaziada. Isso eu aprendi com os outros amigos aí que a gente divide a bancada do mesa, principalmente com o Fernando. Tem que clicar para não só para dar uma moral, mas para o programa acabar indo nas sugestões de vídeos para os outros palmeirenses que estão viajando ali pelo YouTube. Então, fazendo isso, vocês ajudam a divulgar o canal. Então, se você está aqui, é porque você gosta. Se você gosta, você quer que mais gente veja. Faz sentido ou não? Fazer sentido é uma coisa que anda tão difícil ultimamente. Teve um episódio patético, protagonizado pela nossa torcida hoje. Um negócio que aconteceu já há 2 dias, né? O sorteio da arbitragem para a rodada do fim de semana. O sorteio aconteceu na quarta-feira. Aí hoje resolveram que o mundo ia acabar de novo. Alguém assistiu o vídeo e percebeu que por volta de 10 minutos do vídeo que a CBF gravou para publicar o sorteio, o Cláudio Cerdeira, que era o secretário ali do Coronel Marinho, na hora de ler o nome dos juízes, leu na coluna errada. E engraçado que o primeiro jogo não era o do Palmeiras, era o jogo do Vitória, sei lá com quem. E ele leu o nome errado também, porque ele estava na coluna errada. Aí ele chegou no segundo jogo, que era o nosso, quando ele leu o Wilton Sampaio e era o Daronco, aí o Coronel Marinho, peraí, você está lendo na coluna errada. O Coronel Marinho só se ligou na segunda, né? No segundo jogo, que era o jogo importante. Pô, você está lendo errado. Só que é só assistir o vídeo inteiro. Pra você ver que não tem nada demais, foi só um erro. Ele se distraiu e leu a coluna errada. Já estava definido que era o Daronco, pelo sorteio, pela bolinha, etc. Não era a leitura dele que ia alterar ou deixar de, né? Ia ser o Daronco ou deixar de ser o Daronco. Então já estava definido. Ele só errou na hora de ler. O que eu recebi de mensagem, ninguém falando: muito estranho isso aí, é estranho. Sabe o que é estranho? Estranho é você não ler. Não ler o texto inteiro. Não era nem texto, era vídeo. Era só assistir o vídeo. Só assiste o vídeo inteiro. O pessoal tem muita preguiça. É muito preguiçoso esse pessoal. E aí passa vergonha na internet. Então, quando eu falei de bom senso, de pensar, a gente tem que pensar um pouco antes de fazer essas besteiras. Porque a gente está cheio de razão para reclamar. A gente está cheio de razão para ver teoria da conspiração em tudo. Sabe, para ficar com a orelha em pé em qualquer coisinha que aconteça, a gente tem que ficar atento. Então, na hora que o cara deu a rateada ali, opa, 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 meu, você tá desconfiado? Vai lá e vê o vídeo inteiro e vê se teve roubo. Foi o que eu fiz. Aí precisou eu ir lá, aí peguei o vídeo e falei: não, peraí. Aí tive que explicar tudo, parte por parte do vídeo, o que acontece com os negros são preguiçosos pra caramba. Inclusive você que tá vendo aí deve ter sido preguiçoso também. Difícil, viu? A gente não pode perder a razão, gente. Se a gente começa a meter o louco em qualquer coisa, a gente perde a razão. Aí os jornalistas vêm lá, vem os palmeirenses reclamar. Os palmeirenses, é aqueles que falaram que o sorteio foi roubado. Aqueles, sabe? A gente começa, se mete louco demais, sem ter razão. A gente está jogando contra, é gol contra fazer isso. Tem que pensar um pouco mais, tem que ser menos preguiçoso. Ou então faz que nem os outros, tá desconfiado, chega no Verdazo, vai precisar, seu Verdazo, vê aí o que tá acontecendo, que eu acho que tem coisa errada aí. Aí lá vai o seu Verdazo, vá para checar. É o jeito. Porque o que a gente não pode é ficar dando uma de louco, sabe? E perde totalmente a razão, gente. Vai, vamos lá. Bom, derby domingo, né? Daronco. os mesmos bandeirinhas. E o Brasil inteiro com lupa no estádio. Acho que o Palmeiras vai levar um monte de câmera. Acho que o Palmeiras vai se precaver com tudo. E acho que vai ser um jogo de arbitragem normal, exatamente por tudo isso. Tem gente falando até que vai ser o contrário. Que eles vão mandar o Daronco roubar pro Palmeiras. Metendo louco de novo, hein? Galera metendo louco de novo. Então vão mandar o Daronco roubar pro Palmeiras. Só para o Palmeiras não poder falar de roubo. Porque é um jogo que vale pouco. Que vale pouco, nada, é derby. Vale muito, todo derby vale muito. Tem nego falando, mas você é roubado mesmo, manda os reservas. De jeito nenhum. Eles enfiam 5x0 e fica lá na história, 5x0 pros caras. Bem que não mete 5x0 no nosso reserva, né? Mas se o nosso reserva é forte, então manda o titular. Vai, manda o reserva. Nada que manda a reserva. Manda o titular, joga para ganhar. O Palmeiras tem bola para ganhar dos caras. Tem um fator aí muito interessante, que é essa reação na polícia, na justiça criminal que o Palmeiras está acionando. As pessoas que deram falso testemunho, inclusive o corpo de arbitragem daquele derby passado. Então, o Palmeiras está. Não é que está peitando a arbitragem. Como é que se peita a arbitragem normalmente? Faz veto, faz declaração pública, não quero mais saber desse juiz aqui. Não adianta nada isso daí, né? Com isso aí você só joga a classe dos árbitros contra você. E aí eles roubam mesmo. Por que que eles roubam mesmo? Não estão nem aí. Porque eles sabem que nunca vai acontecer nada com eles. Nunca vai acontecer nada com os juízes. Porque eles estão no esquema. Eles estão roubando porque eles estão sendo mandados a roubar. Então, você acha que o cara que mandou ele roubar, que é o cara que escala ele, vai punir ele porque ele roubou? Não vai, nunca. É um esquema viciado. O único jeito de quebrar esse sistema é fazer o que o Palmeiras fez. Justiça criminal. Agora você vai ser preso, porque eu vou abrir um inquérito, um processo, sei lá como fala, no tribunal competente, que também está cooptado pelo esquema, mas não deixa de ser um órgão oficial e está tudo gravado. E aí, se você dá um testemunho falso, gravado, e tem todo um monte de prova, que o cara deu um falso testemunho, isso é crime. Isso dá cadeia. Então não vai poder dar falso testemunho mais no TJD. Então você fecha o cerco. Pessoal, lá na Federação Paulista, tá atônito. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ninguém peitar a gente desse jeito, porque a gente sempre fez o que quis. E é o que está acontecendo. Então o Palmeiras nunca fez isso. Clube nenhum nunca fez isso. E o Palmeiras está se bancando. O Palmeiras está indo com tudo para cima. A resposta se isso vai funcionar ou não, veremos no domingo. A resposta para todas essas conjecturas: se o juiz vai roubar, se o juiz é mal intencionado, se tem esquema para favorecer o Palmeiras para dar cala a boca. Tudo isso a gente vai ver conforme a arbitragem do Daronco. A gente não pode esquecer uma coisa. Existe erro de arbitragem. Existe. O problema é que, se ele errar, já está tão pré-definido que o erro vem de um esquema, que hoje já ninguém mais admite que um erro comum pode acontecer. Nem a gente, nem eles, nem ninguém. Principalmente em jogo do Corinthians. Em jogo do Corinthians não existe erro comum. Pelo menos no senso comum. E, na verdade, pode acontecer. Você manda um juiz apitar certinho, ó, vai lá e faz a arbitragem da tua vida. O cara vai lá, se benze, faz todo o negócio, chega lá e ele erra. Erra porque erra, não é porque ele erra. E aí? Ladrão, filho! Bem feito quem mandou ser juiz. Fala de bola. A gente vai com um dia mais de descanso em relação a eles. Eles jogaram ontem, nós jogamos na quarta-feira. A gente jogou. Onde que a gente jogou, gente? Já estou esquecendo, já estou ficando louco. Jogamos contra o América em Belo Horizonte. Jogamos em Belo Horizonte e eles jogaram aqui no Itaquerão. Então a gente tem uma viagenzinha aí curta, né? Viagem de 1 hora e pouco. de avião, com um dia mais de descanso. Então, certamente o Palmeiras chega mais descansado para o jogo. Isso vai se refletir principalmente no segundo tempo. Então, a estratégia do Roger deve passar por isso também. A gente já viu o Palmeiras fazendo a sanfona, né? Se encolhendo, fazendo pressão, se encolhendo, fazendo pressão. Eu acredito que o segundo tempo vai ser mais intenso para exercer uma superioridade muito maior. Então, o Palmeiras vai se segurar bastante no primeiro tempo. Time por time, o Palmeiras tem mais. Palmeiras já está dando sinais de um encaixe muito bom, principalmente em jogos fora de casa. Tanto que até deles a gente ganhou lá. Foi só o juiz não roubar, né? Aliás, ele roubou, mas não roubou o suficiente. A gente ganhou mesmo assim de 1 a 0. Ele expulsou, né? O Felipe Melo, enfim. Tô otimista, mas vou naquela de estar anestesiado. Sabe? Ah, já vou preparar. Sabe quando você vai no dentista? Você sabe, puta, vai doer pra cacete. Vai ser uma merda. Ah, vai dar anestesia, mas vai doer, vai ser ruim. Então é isso. Aliás, o que o Corinthians conseguiu fazer é estragar o derby. Do jeito que eles operaram tudo para ganhar uma bosta no Campeonato Paulista. Vai, assim, o Campeonato Paulista é legal? É legal, tem a rivalidade, não sei o quê, mas não justifica fazer um movimento no bastidor desse tamanho para ganhar o Campeonato Paulista, né? Por isso que eu entendo quando o presidente chegou e falou: ah, é a Paulistina, não é para tanto, não é para fazer isso. Tipo, operar como eles operaram no brasileiro, você até entende o campeonato brasileiro. Ah, pô, Paulista? Ah, por favor, né? Mas eles estragaram o, sabe, a rivalidade. Eu já falei aqui, acho, alguns programas atrás, a diferença entre um clássico com o Corinthians e um clássico com o São Paulo. O clássico com São Paulo é aquele clássico que eu vou com raiva, que eu odeio o São Paulo, odeio a instituição São Paulo Futebol Clube. E a sensação de ir no estádio para ver um jogo contra eles é de briga. Tô entrando numa briga. E aí, quando você sai do estádio, se você ganhou, você sai com aquela sensação de quem ganhou uma briga. Que nunca é legal. A não ser quem gosta pra caralho de brigar, né? Não é o meu caso. E quando você perde, então você fala, puta, sabe? Odeio essa pessoa e ainda apanhei dessa pessoa. Essa é a sensação de um jogo com São Paulo. Ao passo que jogo com o Corinthians era uma coisa legal, era uma coisa divertida, era uma coisa de futebol, uma coisa que ganhar ou perder, a gente ficava com raiva, ficava feliz, eufórico. Mas saía feliz ou saía triste do estádio, mas com uma sensação de esporte, sabe? A sensação de jogo, futebol, a essência do futebol. Era isso o Palmeiras e Corinthians. E hoje eles se igualaram ao São Paulo, o sentimento é o mesmo. Eu quero matar eles. Obviamente, no sentido figurado. Então, não é mais legal. Não, eu não tenho mais rival, porque o Santos também não conta. Então, quem que é? O Flamengo? Então, o Corinthians estragou tudo. Parabéns, Corinthians, vocês estragaram tudo. É um saco isso, cara. Eu tô muito triste. Assim, perde um pouco o encanto de acompanhar futebol, esse tipo de atitudes, esse conjunto de atitudes que essa diretoria do Corinthians vem tendo para levar vantagem, para ser malandro, para ser espertão, para ser, sabe, malaco. Lamentável. Eu fico muito triste com isso mesmo. Mas enfim. Eu vou abrir para as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar, algum assunto importante. A Leila, né? De novo a Leila. Tem que falar um pouquinho. Essa reportagem que saiu dela hoje na ESPN, óbvio que a manchete foi mal escrita. Mas, de certa forma, se você for pensar o trecho, ela falou sobre caos em 2014. Assim, eu praticamente estou lavando as mãos já, porque eu não vejo mais muita chance de isso deixar de acontecer. Ela vai ser presidente do Palmeiras em 2021. Até lá tem muita coisa para acontecer, ela pode desistir, mas não acredito que isso vai acontecer. Enfim, Maurício Gagliotti deve ser reeleito, um mandato de 3 anos até 2021, e aí ela assume. Eu vou torcer muito para ela ser a melhor presidente que o Palmeiras já teve, depois do Maurício, que vai ser o melhor que o Palmeiras já teve até hoje. Eu espero. Espero que o Maurício seja o melhor de todos os tempos. E que a partir de 2021 ela seja melhor que ele. Claro que eu espero isso, eu sou palmeirense. Mas eu tenho muito medo do que vai acontecer depois. Porque tá errado. O jeito que tá acontecendo as coisas tá errado. Pode dar certo? Pode. Espero que dê certo muito. Quanto mais der certo, menos eu falo sobre isso, só falo de futebol. Simples. Eu não quero ficar falando de política, acho um saco. Mas qual é a chance de uma presidente que coloca o dinheiro, ou seja, todas as decisões são dela, ela centraliza tudo. Qual é a chance disso dar certo? É pequena. A chance disso dar certo é ela ser extremamente democrática, é ela ter uma equipe que toque o futebol, porque ela não conhece nada de futebol. Ela não conhece nada de futebol. Absolutamente nada. Ela chegou de paraquedas no futebol, até 2014 ela não sabia nada sobre Palmeiras, sobre futebol, sobre nada. Então qual é a chance disso dar certo? É muito pequena. Ela vai ter que ser muito democrática, ela vai ter que saber delegar poderes, vai ter que ser humilde. Essas palavras combinam com o que a gente conhece da Leila? Não combinam, né? Ela fala que ah, se sai a Crefisa do Palmeiras, volta o caos de 2014. Não, peraí. Peraí. Eu não vou negar jamais que os recursos que entraram através da Crefisa a partir de 2015 foram muito bons para o Palmeiras. Foram muito bons. Permitiram o Palmeiras dar um salto de qualidade no elenco muito grande. Agora, falar que em 2014 era um caos, isso é mentira. Isso é mentira. Porque o caos existia até 2012. A partir de 2013, a casa começou a ser arrumada. Houve muitos erros na parte visível, que foi o futebol. Foi realmente um desastre. Principalmente em 2014 e 2013, a gente foi bem no futebol. Em 2014, fomos muito mal. Mas toda a limpeza da casa, parte de baixo, sabe, do iceberg, que ninguém vê, tudo isso foi sendo arrumado. Então não tinha caos nenhum no final de 2014. O que tinha era um time de futebol muito ruim. E a partir de 2015, com a chegada do Matos, com a casa arrumada, com condições para crescer, aí o dinheiro da Crefisa adiantou. Se a Crefisa chegasse em 2013, não ia acontecer nada, viu, gente? Porque a gente estava na segunda divisão, não tinha elenco, não ia contratar um monte de jogador bom para jogar Série B, nem ia acontecer nada. Diferente, muito diferente do que aconteceu em 2013. E se a Crefisa não entra em 2015, provavelmente entraria outro patrocinador que não ia pagar tanto quanto a Crefisa, mas ia entrar um patrocinador top. Bom, quem que não quer estar na camisa do Palmeiras? Pô, com estádio novo, com finanças sanadas, com uma equipe séria, com os procedimentos instalados. Quem que não quer? Ah, não vai pagar o que a Crefisa paga, não, mas não morre. Mas não mesmo. Ainda mais porque está cheio de outras receitas. Você tem Avante, você tem bilheteria, você tem televisão, você tem vendas de propriedades. Então, tira a Crefisa, pô. Não vai ser possível ir lá buscar um Gustavo Scarpa, por exemplo. Mas dá para buscar bons jogadores. O Palmeiras continuará sendo o time dos sonhos de qualquer jogador do mercado. Hoje é o Palmeiras. Se você perguntar para 9 entre 10 jogadores profissionais hoje, que time você quer jogar no Brasil hoje antes de ir para a Europa? Eles querem ir para a Europa. Mas em qual que você quer jogar antes de ir para a Europa? Palmeiras. Palmeiras, por tudo. Ah, tem gente que fala, ah, Flamengo, porque Flamengo é Flamengo. Pode ser. Mas é, Flamengo até outro dia tinha problema de não pagar em dia. Agora estão pagando até, né? A gente pode falar o que for do Bandeira lá, mas ele está fazendo um trabalho fora de campo também bem interessante. É, então vai ter alguns que vão falar Flamengo. Quem é que vai falar Corinthians? Só aqueles que gostam de ganhar roubado, né? O resto, tudo vai falar Palmeiras, cara. Quem vai falar São Paulo? Vai falar Botafogo? Vai falar Atlético Mineiro? Tudo atrasa pagamento. Atlético Mineiro não tá na Libertadores, não tem um time competitivo. Lá o Eric é titular, sabe? Pode falar, ah, Cruzeiro. Tá, mas aí entra aquela questão, é um time de São Paulo, é um time de Minas, o cara quer ir no time de São Paulo. Então, entre os times de São Paulo e Rio de Janeiro, tem mais visibilidade, é Flamengo, é Palmeiras, não tem mais. Você acha que sem Crefisa, ninguém vai querer vir pro Palmeiras? Continua sendo o time preferido de todos. Continua sendo, continuará sendo. A gente não precisa da Leila, presidente. A gente precisa da Leila patrocinadora. Até porque, se virar presidente, não pode ser patrocinadora. O pior é que vai continuar sendo. Aí, essa distribuição do orçamento não vai mais existir, porque ela vai concentrar tudo nela. Ah, Avante? Que se dane, Avante. Nem investe mais nisso aí. Bilheteria? Não, abaixa o preço. Abaixa o preço. Faz o povão entrar. Eu banco. Eu banco. Beleza. Mata o Avante, mata a bilheteria, eu banco. E quando sair? Vai ficar para sempre? Não vai ficar para sempre. Vai sair. A Crefisa passa, o Palmeiras fica. E depois? Aí depois, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão lá bater na porta do Paulo Nobre. Pelo amor de Deus, salva a gente de novo. E eu não sei se ele vai querer parar dessa vida que ele está levando agora, que deve estar bem agradado. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Tá? Depois, não falo, só não falem que eu não avisei depois, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos para as perguntinhas. Vocês estão fazendo perguntas? Vocês estão pedindo abraço? Seus animaizinhos de teta. Não tem? Puta, me deixaram na roubada, beleza, vamos lá. Cadê vocês, meu? Não. Eu vou ter que buscar. Peraí que eu busco. Não tem problema. Vamos lá. Calma que eu tô abrindo aqui. Faça as perguntas agora. Quem já fez antes, faça de novo agora, porque eu só vou ler o que estiver aparecendo. Mais ou menos isso. Tá aparecendo, calma que tá aparecendo. Ixi. Paulo Nobre chegou à presidência por causa do seu poder financeiro e aliança com Mustafa. Era centralizador e também entendia nada de futebol. Por que a Leila não pode dar certo também? Você está comparando duas coisas muito distintas, Lucas Silva. Assim, é até interessante que você fale isso, porque é uma dúvida que talvez muita gente tenha. O Paulo Nobre, ele compôs com o Mustafa. Ele compôs com o Mustafa para o Mustafa não atrapalhar ele. Todas as exigências que o Mustafa fez, aquelas exigências ruins que ele sempre fez, o Paulo Nobre dobrou ele. O Paulo Nobre, ele é palmeirense, ele gosta de futebol. Ele entende de futebol. Ele não soube fazer tudo sozinho como ele quis fazer em 13 e 14. Agora, todas as contratações que o Matos fez em 15 e 16, todas tiveram aval do Paulo Nobre. Se o Paulo Nobre não aprovou, não, o Matos não contratou. E, ó, teve casos. Tá? Então, falar que o Paulo Nobre não tem nada de futebol é errado. É, o fato de fazer aliança com o Mustafá, você tem que entender um pouco da política do Palmeiras. Uma coisa é você se submeter ao Mustafá, outra coisa é você fazer alianças. Então você faz algumas concessões em coisas não tão importantes, que não afetem o futebol, e com o poderio financeiro, sempre através de empréstimos muito bem documentados, com data para devolver. O Paulo Nobre fez o papel de intermediário para um banco. Então essa é a diferença clara do que fez o Paulo Nobre, que percorreu todo o caminho, que é sócio do Palmeiras desde que é criança, que foi vice-presidente, que viveu o dia a dia do futebol por anos e anos antes de sentar na cadeira de presidente, que sabe a importância de respeitar o ambiente de trabalho, que é a academia de futebol, que sabe a importância do clima de vestiário. São algumas diferenças muito grandes. Como eu disse, tudo isso é impeditivo para a Leila? Não. Ela pode aprender, ela vai ter mais 3 anos aí para aprender, ela pode aprender. Parece que ela vai aprender? Parece que ela vai ter uma equipe? Parece que ela vai colocar o futebol acima dos desejos pessoais dela. Paulo Nobre não era perfeito, tá? Paulo Nobre tinha defeitos, e vários até. Mas nenhum deles foi... Não vou nem falar nenhum deles. Teve um, por exemplo, que atrapalhou o futebol, assim. Por exemplo, aquele caso do Allan Kardec. Foi um erro terrível dele. Mas ele aprendeu. Ele é um cara que viveu o futebol a vida inteira e estava preparado para manifestação na porta do CT. Só não foram da casa dele, porque é longe pra caramba, né? A casa dele é na Granja Viana, depois da Granja Viana. Pegar Raposo Tavares e ir embora. No caso da Leila, os caras vão atrás da casa dela, vão pichar, vão chutar o carro dela. Como é que faz? Será que ela está preparada para isso? Como será que ela vai reagir? Eu nunca vi o Paulo Nobre falar assim, olha, se me encherem muito saco, eu vou pegar meu dinheiro e vou lá ajudar o Flamengo. Eu nunca vi o Paulo Nobre falar isso. Então, são diferenças, assim, que quem está vendo de longe, talvez fique tão claro. Mas, então, foi até muito bom você ter feito essa pergunta, viu, Lucas Silva? Porque você me deu a chance de esclarecer um pouco mais isso daí. Marcos Paulo pergunta se domingo o Palmeiras deve jogar igual contra o Atlético Paranaense. Não. Não. O Atlético Paranaense jogou com 3 zagueiros. Acho que o Palmeiras deve jogar com o Borja. E eu iria de Guerra e Borja. Tudo de um lado, Keno do outro. Eu tiraria o Lucas Lima. E parem de mandar corações, como disse o Roger P. aqui. A Kate Press está perguntando sobre a novela Gustavo Scarpa. Eu não sei, cara. Por que que você acha que eu sei? Eu sei tanto quanto você. Saiu alguma coisa da imprensa? Não. Então, eu não sei. Eu não sou setorista. Eu não sei. Vocês querem que eu seja setorista? Vocês querem que eu vá cobrir o dia a dia? Eu também quero. Mas eu não posso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir no escritório, bater o ponto. Essas coisas que gente normal faz. Então, eu faço. Agora, vocês querem que eu seja setorista? É só ficar padrinho do site. E aumentar o número, que hoje a gente está em 394. A gente precisa chegar no 1.000. Então, de 394 para 1.000, tem um pouco mais de 600 aí para a gente ainda percorrer. Mas olha como já está, né? Bem mais sólido o negócio, bem mais consistente. Antes a gente falava em, pô, estamos com 150, a gente vai chegar no 1000. Agora já estamos em quase 400, cara. E subindo, e subindo, e subindo, e não para de subir. Então a gente vai chegar no 1000, inevitavelmente. E aí eu vou virar setorista. E aí eu vou estar lá, conversando com o diretor, conversando com o jogador, conversando com o empresário, pegando a informação direto. E aí eu vou sentir de muito mais perto todo esse ambiente, tudo isso que está acontecendo. Aí vocês vão poder vir perguntar para mim e falar, e o que, que você acha? Eu falar, eu acho tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque eu ouvi isso aqui. Vou fazer live todo dia, não vai ser só segunda e sexta. Por que, que é só segunda e sexta que tem o periscato? Porque eu não aguento, cara. Que não dá. É, a partir do momento que a gente for para a fase 2 do projeto do Verdasso, todo dia que tiver treino na academia, tem uma live direto de lá. Então, vai ser diferente, vai ser bom e vai ser só para os padrinhos. Tá? Então, está aberto agora porque ainda não chegamos na fase 2. Fase 2 é só padrinho que vai ver o conteúdo do Verdasso. Então, você gosta do Verdasso, você quer ver o Verdasso, entra junto. Venha fazer parte, como já tem quase 400 pessoas fazendo. Esses dromedários aí que estão fazendo a moderação aí, que estão, inclusive, cagando no pau, porque não estão me mandando pergunta, né? Ah, agora mandou. Tudo dromedário, tudo padrinho. Então, juntem-se a nós, vocês vão gostar. Vocês vão ver como é diferente, o grupo de WhatsApp é diferente do que tem por aí. Vocês vão ver como é legal. www.padrinho.com.br/verdasso. É assim que faz. Tem lá na descrição, tá? Então, clica lá e dá uma olhada no conteúdo que tem ali, aí vê se você acha que vale a pena. É www.padrinho.com.br/verdasso. Ai, 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 ai. Agora ele mandou as perguntas, né? Dudu está sendo moldado para ser um jogador tático? Ou ele está abaixo de sua qualidade individual? Pergunta o Cauê de Andrade. Ah, é oscilação, né, cara? Eu acho que não tem nada de estarmos sendo moldados para ser um jogador tático. Todos os jogadores são jogadores táticos. Não tem jogador que ele só joga baseado no seu potencial técnico. Todo jogador é tático hoje, principalmente em time do Roger. Então ele está só numa fase técnica não tão boa, mas é a oscilação normal. Daqui a pouco você vai ver o Dudu de novo. E ele cresce em derby, né? Vocês sabem disso. O Salzano está perguntando se eu iria de Borja ou de Bigode. Já respondi que eu vou de Borja. O Marcos Valente está falando daquela teoria lá de vou roubar o Palmeiras só para desqualificar nossas reclamações. Não. Pedro Forte quer saber da situação dos preços de ingressos cadeiras no Allianz. É aquela velha discussão de elitização do estádio. Eu acho o seguinte, gente. Se tem quem pague com o preço alto, tem que pôr o preço alto. Ai, mas as pessoas de baixa renda não podem ir. Podem ir. Podem ficar avante, podem ir em alguns jogos no ano. Ela não vai em 30 jogos. Mas ela vai em 2 ou 3. E não vai nos mais importantes. Pô, que sacanagem. Não é sacanagem. Ela vai nos jogos de menos procura. E isso funciona para qualquer setor da economia. Quem tem mais dinheiro, tem mais. Quem tem menos dinheiro, tem menos. É assim, cara. O mundo é assim. Não adianta você querer, sabe, dançar outra música quando a que está tocando é, né? Não adianta. Se o mundo fosse diferente, a gente podia pensar diferente. Mas o mundo é assim. A gente não quer competir com os outros clubes. A gente não quer ter poderio econômico para comprar os melhores jogadores. Precisa, cara. Agora, o que acontece de errado nesse modelo de precificação? Eu não vou só ficar batendo palma, calma. Tem pancada também. Tem coisa errada nesse modelo de precificação. O que está errado? A gente vê lugares vazios. Então, esses lugares têm que ser preenchidos de alguma forma. Então, a diretoria do Palmeiras tem que repensar a estratégia de precificação de forma a preencher esses, sei lá, 8 mil que ficam vazios quase todo jogo. Parece pouco, mas é 8 mil. É 8 mil que tem gente de fora que gostaria de estar lá dentro. Então, dá para colocar esse pessoal para dentro. Como? Pensem. Pensem. Deem um jeito e preencham esses lugares. É, tem essa iniciativa agora que o presidente mencionou, de pegar o prêmio de vice-campeão paulista e converter em ingressos para o pessoal de baixa renda, para poderem ir ao estádio. Beleza, só que uma hora esse recurso vai acabar, e depois o problema continua. Então, talvez isso aí sirva para desenvolver o modelo, para trazer gente de baixa renda, e aí você capta no mercado outro prêmio de vice-campeão, entre aspas, né? Você pega uma empresa e fala assim, você quer bancar esse 1,2 milhão? Para que tantas pessoas de baixa renda possam frequentar o estádio, e aí a gente faz umas ações de marketing, bom, que pode ser um jeito. Vende para a empresa. Eu já tenho um posicionamento que eu acho que devia ter um setor popular bancado por uma empresa. Pode ser a Crefisa ou pode ser qualquer outra. Vai ser o setor X, nome da empresa. E aí vai o pessoal de baixa renda lá. Como é que vai selecionar? Problema da empresa. Se vira. Tem que ser gente de baixa renda. O que vai ter neguinho falsificando, comprovante de baixa renda, sei lá o que vão fazer. Mas, desde que não prejudique os cofres do Palmeiras, desde que os cofres do Palmeiras continuem cheios, cheio mesmo. E o cheio, na verdade, não tem limite, né? Você precisa ser líder de renda, como nós já somos, continuar sendo largado na frente dos outros. Porque a gente está numa condição de estádio, uma condição geográfica, combinada com um estádio super legal, super confortável, que permite que a gente tenha essas rendas altas. E temos que continuar tendo, porque para quem a gente vai abrir mão? Por que a gente vai rasgar dinheiro? Você rasga dinheiro? Você, o seu? Você rasga? Ah, não, você já tem muito, já estou bem. Então, não preciso de mais do que isso. Pô, se você tem condição de ganhar mais, você não vai querer ganhar mais? O Palmeiras, mesma coisa, tem que ganhar mais. Então, tem que ter o equilíbrio entre manter a proximidade entre o clube e a torcida. Tem que ter um cuidado para que todas as camadas da torcida, de alguma forma, tenham acesso. Então, tem que haver essa preocupação. Agora, o que não pode é campanha popularesca. Ai, os pobres, vamos botar ingresso barato, igual faz São Paulo. Vê quanto São Paulo ganha de renda. Aí vê quanto São Paulo arrecada no ano. E vê o time do São Paulo como está. Isso diz alguma coisa para vocês? Espero que diga. Não é possível, só desenhando. O João Henrique pergunta se é melhor Guerras ou Lucas Lima. Eu já tomei minha decisão aqui. Eu iria de Guerra. Felipe Medalha já está entregando os pontos com relação a Gustavo Scarpa, quer tentar um acordo com o Fluminense. Eu acho que não, cara. Você é advogado, ele é padrinho, por isso que eu sei. Você é advogado, você sabe. Isso daí está para sair a qualquer momento. Então, o que adianta você chegar para o Fluminense e fazer um acordo, sendo que está na agenda da juíza lá, para que daqui 2 dias ela vai bater o martelo a nosso favor? Então, eu não sei, cara. Eu não sei se essa juíza está no bolso do Fluminense. Eu não sei. Eu não sei se a orientação dela, ó, segura, deixa isso aí na gaveta até o Palmeiras dar a grana. Pode ser. Mas isso aí, quem tem que ter essa sensibilidade é o pessoal do meio jurídico. O senhor, doutor, tem muito mais elementos do que eu para pensar sobre isso. Eu realmente não sei. O Walter Ribeiro quer saber se eu acho que o Marcos Rocha merece uma chance na seleção. Do que você está falando? Eu não sei. Chance aonde? Eu não sei o que é isso. Pedro Forte gosta de uma politiquinha, né, Pedro? Onde estão os outros vices do Nobre além do Gagliotti? Continuam na gestão? Os 4 vices do Nobre, 3 continuam vices. E o Maurício, que subiu, abriu uma vaga de vice e entrou um 4º vice para preencher essa vaga. Os outros 3, eles estão como vices decorativos. Eles não participam da gestão porque eles são muito ligados ao Paulo Nobre. Então, eles são decorativos, eles não participam de nenhum processo de tomada de decisão, eles estão colocados totalmente para escanteio. Essa é a forma que o Maurício está agindo por conveniência para deixar, não deixar a Leila brava, porque para a Leila tudo que vem de Paulo Nobre é ruim. Então, se você tem três caras ligados a Paulo Nobre por perto, ela não gosta, não gosto, não gosto, tira. Então, tirou os caras, três caras que foram muito importantes na gestão passada. Então, o talento deles está colocado de lado, não está sendo usado por questões políticas. Todos os sinais estão muito claros, gente. Vocês falam mal do Mustafa, falam mal do Mustafa com toda a razão, porque o Mustafa é o que pode haver de pior na política palmeirense. Então, deixo bem claro aqui, gravem, gravem. Vocês que gostam de gravar, printem, façam o que vocês quiserem. O Mustafa é o que pode haver de pior na política do Palmeiras. Gravaram? Beleza. Agora, parte 2. A Leila está caminhando para ser um Mustafa de saias. Ela está indo para o mesmo caminho absolutista, para o mesmo caminho centralizador, para o mesmo caminho de poder pelo poder. Shibukawa, Kazuyoshi Shibukawa. Será que é pegadinha esse nome? Não, né? Gostaria muito de ser padrinho, disse ele, mas o site não quer aceitar meu cartão de crédito por não possuir o CPF. Existe uma alternativa para quem mora fora do país e tem essa limitação aí do CPF, né? No padrinho. Então, quem mora fora do país pode usar a plataforma Patreon. Patreon, tá? Então é patreon.com/verdazo. É a mesma coisa. Você pode usar o seu cartão de crédito onde você estiver, em que país você estiver, sem a necessidade de colocar o CPF, tá? Ajudem aí os dromedários, coloquem aí o endereço do Patreon, www.patreon com N no final. N de navio, patreon.com/verdazo. Já chegou no salve, cadê as perguntas? Você acha que o Verdão deve esperar os gambás assim ter o contra-ataque a seu favor ou ir para cima? No começo, tem que fazer a marcação alta. Aquele começo que costuma vir pressão, né? Segura os caras lá no campo deles. Faz a pressão alta, desgasta um pouco, cansa um pouco, mas mantém eles lá. Aí faz a sanfona a partir dos 15 minutos. Aí dá uma segurada. Aí você arma o contra-ataque. Deixa eles virem, eles não sabem o que fazer com a bola. Deixa eles virem. De repente a gente até belisca um gol. Virou 0x0, excelente. Segundo tempo, aí a gente joga com mais intensidade. Segundo tempo, eles vão estar desgastados e a gente vai estar bem mais inteiro fisicamente. Essa seria a minha estratégia. Sabe, pedaço por pedaço do jogo. Seria mais ou menos assim. Que mais? Que mais? Que mais? Acabou? Eu queria falar com um dos padrinhos recentes, que é o. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele é recente, ainda não consegui guardar. Eu estou em dívida com ele. Ele me mandou um material muito interessante a respeito da confecção da tabela. Então, ele tirou um raio-x ali do Lucas Galho, é o nome dele. Então, Lucas, ele me mandou um material muito, muito interessante. Eu falei assim para ele: Ó, por que que você não vem explicar no Periscatso? Eu coloco você num hangout, estilo do Mesa 42, e aí você explica essa sua teoria aí, que é uma teoria que eu achei bem interessante, a respeito da confecção da tabela do Campeonato Brasileiro. Só que eu não consegui estudar a tabela, sabe, para fazer o para fazer, para pegar esse assunto e desenvolver ele bem junto com o Lucas. Então, eu acabei que eu nem chamei o Lucas para fazer. Então, Lucas, se você está vendo, espero que esteja, vamos tentar fazer isso na segunda-feira, tá? Eu prometo que eu vou estudar com carinho, não foi falta de, né, foi problema de tempo mesmo, eu não consegui, cara. Mas se der na segunda-feira, e vai dar. Aí a gente vem com essa atração nova aí. O Lucas ficou padrinho essa semana. Combinado? Que mais? Ó, pergunta boa do Walter. Se eu aceitaria o Roger Guedes de volta. Ele está numa ótima fase no Atlético Mineiro. Então, cara, ele é muito bom jogador. Só que, para fazer a função dele, a gente já tem o Keno e o Dudu. Será que ele ficaria de boa no elenco, na reserva? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa fase boa dele e vender ele bem. De preferência para fora. Eu não quero ele jogando contra o Palmeiras, porque ele é muito bom jogador. O Fabiano pergunta que se a Leila hoje decidisse largar o brinquedo, se eu estaria de acordo. Ah, cara, eu gosto muito da Leila patrocinadora. Eu gosto muito dela patrocinando o Palmeiras. Por que ela quer ser mais do que ela já? Ela já não tem toda a visibilidade. A empresa dela não está faturando horrores. Ela não, sabe, esse relatório financeiro aí do faturamento da Crefisa foi lá para a Lua. Ela está famosa. Ela vai no Pinguim, nego, tira selfie com ela. Ela nunca sonhou disso para a vida dela. De repente, tudo é realidade. Por que ela quer mais do que isso? Porque ela não fica como patrocinadora. Por quê? O Palmeiras não está indo super bem com ela de patrocinadora? O Palmeiras não foi campeão com ela de patrocinadora? Por que ela quer ser presidente? Fala sobre esse atacante do Ceará. Eu não, ele joga no Palmeiras. Por que eu vou ficar falando de atacante do Ceará? Ó? Jabuti do inferno. Tô tentando achar aqui umas perguntas. Por que o Mustafa tem esse poder todo? Pergunta o João Neto. Cara, ele tá 40... mais de 40 anos construindo esse poder através de política dentro do clube. Você frequenta algum clube aí na sua cidade, no seu bairro? Tem diretores, e para eles chegarem a diretores aí no seu clube, eles fizeram política junto com o corpo de sócios. O Mustafa fez isso, cara. Só que ele fez isso de forma consistente, insistente e até obcecada por mais de 40 anos. E ele é um cara inteligente. Inteligente pro mal, mas é inteligente, sabe fazer. Então, por isso que ele acumulou esse poder todo. A regra do jogo, quem escreveu foi ele. Esse estatuto aí, foi ele que escreveu. Ele domina o conselho, ele manda escrever a regra do jeito que ele quer e manda o conselho aprovar. Então, é por isso que ele tem esse poder todo. Assim, resumidamente, é isso. Agora, entender a política do Palmeiras é um negócio que requer dedicação. O Fabiano Bernardi está falando assim: estou errado em querer somente o Palmeiras campeão, no sentido de seja quem esteja na presidência, o que vale é o caneco? Não, você está certo. Você está certo. A minha preocupação não é a forma, a minha preocupação é Dona Leila assumindo a presidência, enfiando 2 caminhões de dinheiro no Palmeiras, é garantia de título? Não é. Não é, gente. Porque o Palmeiras já era o time mais rico no passado e não foi campeão. E o segundo time mais rico, que era o Flamengo, também não foi campeão. Então, futebol não é só dinheiro. E tem gente que está falando assim, ah, com o dinheiro dela está tudo resolvido. Não está, tem que ter um time, tem que ter ambiente, tem que ter respeito pelo local de trabalho. Precisa conhecer bastidor, precisa agir. Ah, mas a Leila vai fazer isso. Será? Será que ela vai fazer do jeito certo? O Leonardo está falando que conversou com um comentarista do Sport TV. Seria legal você falar o nome, né, Leonardo? Falar desse jeito não é legal. Ele diz, a teoria do suposto teu comentarista do Sport TV, que o Gagliotti está tomando essas medidas só porque é ano de eleição. Sabe nada de política do Palmeiras, esse comentarista do Sport TV aí, tá? Sabe nada. O Galhardo está fazendo isso porque ele provavelmente tentou de tudo nos bastidores e foi um fracasso completo. Ele sabe de bastidor tanto quanto eu e você. Não sabe, não consegue, não conseguiu. O Paulo conseguiu, o Paulo Nobre. Então aí eu vou na polícia. Não deixa de ser um caminho, tá? É melhor, muito melhor fazer isso do que continuar não fazendo nada. É, a gente vinha cobrando bastidor, 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 bastidor. Parece que ele não sabe, ele não tem os caminhos. E, ok. Esse é o problema de estar rompido com tudo que é ex-presidente, né? E quando você chega na presidência, você tem que aprender com o presidente anterior alguns caminhos a percorrer. Dos bastidores é um deles. Agora, ele está rompido com o Paulo Nobre, está rompido com o Mustafa, está rompido com o Dama, está rompido com todo mundo. Só está com a Leila. E a Leila sabe muito menos de bastidor ainda do que qualquer um. Então, por isso que ele não consegue nada dos bastidores. Não sabe o caminho e não tem quem mostre. Aí vai ter que ir na polícia. Está tentando. Tá bom, tá certo. Dane-se a Copa do Mundo, gente. Em relação ao Palmeiras, eu não quero ver jogador nenhum do Palmeiras na Copa do Mundo. Alguém perguntou aí, já são dois ou três que perguntaram. Obrigado pelas perguntas, mas não quero saber de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo. Espero que vá o Fagner no lugar do Daniel Alves, porque daí vai ficar mais fácil ainda de torcer contra. Porque eu gosto da seleção brasileira, eu cresci vendo as seleções brasileiras muito legais jogar. Então, você vê aquela camisa amarela em campo, é legal. Aí você vê o Tite, aí você lembra da CBF, aí você vê uns jogadores ali que você fala, puta, do Shakhtar, né? Esse esquema maldito, não representa o nosso país, aí uns jogadores mimados pra cacete. A gente gosta do Palmeiras, mas a camisa da seleção tem aquele apelo, tem aquela coisa, e eu fico dividido. Então eu precisava realmente, até o Gabriel Jesus. Então, eu precisava de alguma coisa que me ajudasse de uma vez a torcer contra. Não quero. Eu não consigo torcer contra, mas também não vou torcer a favor. Não vou torcer a favor, eu não quero nada do Palmeiras. Não quero ninguém do Palmeiras. Vou torcer para a Colômbia, que tem o Mina. O Mina também não é do Palmeiras. Então, né? Tô bom, tô Borja. Borja do Palmeiras. Então, eu vou torcer para a Colômbia. Não vou nada. Torcer para ninguém. Eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu vou ver, vou assistir a Copa do Mundo. Aliás, estou até pensando em fazer um negócio especial de Copa do Mundo aqui no YouTube. É, não sei se solo, não sei se com mais amigos palmeirenses. Aí, bom, vamos pensar, vamos desenvolver alguma coisa. Agora, se convocar o Fagner, puta, já pensou? Convoca o Fagner e o Rodriguinho. Ah, daí eu torço contra, né? Aí ajuda a torcer contra. Ah, tá na hora dos abraços, né? Vamos lá? Abraços. Cadê o estagiário dos abraços? Tá aqui. Gustavo Olivetti, da Vila Mariana, padrinho. Luiz Carlos, de Brasília. Marcel, que também é padrinho, que está em Bristol. Na Betinha Land, mais conhecida como Reino Unido. Marco Antônio, de Poços de Caldas, um abraço para o pessoal de Poços de Caldas. Tem uma amiga muito querida em Poços de Caldas. Um beijo para minha amigona, para a Dri, professora na Federal. Heraldo Júnior, de Paris. Esse é leitor muito antigo, Heraldo Júnior, desde os tempos de Parmeirista. Esse é mesmo, esse eu lembro. Sempre falou, abraço aqui de Paris, é o único jeito de falar de Palmeiras, é do seu canal, do seu site, é isso aí. Esse é um dos motivos que a gente faz isso, gente. Sabe, é uma coisa muito prazerosa saber que a gente faz esse papel para alguns palmeirenses muito bacanas que já estão acompanhando o nosso trabalho há tanto tempo, já há 11 anos. Carlos Muraqui, de Ribeirão Preto. Um grande abraço para o Carlos de Ribeirão. Aí tem as coxinhas, né? Coxinha, que a gente fala, para usar essa expressão, mudou de sentido, né? Hoje tem uma conotação política. Quando o pessoal da minha idade fala coxinha, aquela coisa que é aquela coisa comum, de sempre, né? aquela coisa coxinha. Depois mudou o sentido da expressão. Uma pena, era uma expressão legal. Mas como eu sou velho, eu ainda uso, às vezes, no sentido antigo. Então, os coxinhas, que é os que estão sempre ali, é aquela coisa, toda festinha de aniversário tem coxinha, né? Esse é esse o sentido. Então, Ari Alves de Vargas Alegre, coxinha. É, o Brás é coxinha, mas hoje não apareceu ainda, ou apareceu e a besta do estagiário não colocou ainda. Paulo de Criciúma, Adriano de Curitiba, o Vando Torres de Ipiranga, São Paulo. Eu não sei se é Ipiranga, São Paulo, cidade. Eu não conheço uma cidade chamada Ipiranga. Acho que é o bairro, né? O Francinaldo de Jandira, aqui na Grande São Paulo. Marcos Paulo, cujo codinome é Galo Branco. Galo Branco. Ele mora em São José, no Vale do Paraíba. Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo, na ZL, né? Depois da ZL, o Renan Santos. O Peterson Patrick. Peterson Patrick. Ou se quiser falar com sotaque britânico, Peterson Patrick. Peterson Patrick. Ferreira. Peterson Patrick Ferreira, de Jaú. Canadá, Jorge Barros, jornalista, jornalista, sensacional. E esse também está desde o Parmeirista, desde 1914, acho. É isso aí, rapaziada. Muito bom estar fazendo mais um Periscato. A audiência está só subindo. É, divulguem o canal, divulguem o programa, divulguem o site para os palmeirenses, que vocês sabem que vai da liga. Tem os caras que não dá, né? Tem uma turma que... Aqui, ó, a pegada é um pouco mais pensada. Não sei se vocês já notaram, né? É, tem muito coração, mas tem muito cérebro também. Pelo menos a gente tenta, né? A gente pode falar as besteiras. A gente pode falar tudo errado, mas pelo menos a gente pensa para falar. Então, se você curte esse jeito de ver futebol, de falar futebol, e conhece outros amigos palmeirenses que podem gostar dessa pegada, chame eles. Chamem eles para curtir o nosso conteúdo junto. Quem sabe a gente cresce mais e a gente chega mais rápido nesse 1000. E aí o trabalho vai ficar mais intenso, mais interessante. Vocês vão gostar. Estou me esforçando muito para isso. É uma meta de vida que eu tenho, mas sozinho não consigo. Eu preciso da torcida do Palmeiras botando uma fé. Quem sabe, né? Beleza, rapaziada? Tem mais abraço? Tem uma última rodada aqui. Marcos Paulo quer que mande abraço para a mamãe, Dona Mara. Abraço para Dona Mara. É, o Abade de Salvador também. É palmeirense desde 97. Nasceu na era Filipão. É, não foi uma época muito boa para nascer, não, né? Pegou uns times muito ruins quando era moleque. Mas eu peguei piores, fica tranquilo. O Ronaldo Santos é de Capão Bonito, ali na região de Sorocaba. Parmeirense desde 74. Diz que o pai dele deu o nome Ronaldo por causa do atacante do Verdão. Claro, o Ronaldo que fez o gol na final do Campeonato Paulista de 74 do Palmeiras em cima do Corinthians. Né? Ronaldo Mineiro. E por fim, temos um abraço internacional para Chicago, nos Estados Unidos, o Rodrigo Bussati. E assim a gente termina mais um Periscato. Muito obrigado por estarem juntos, por estarem conosco em mais uma sexta-feira. Derby, hein? Derby domingo. Então, já sabem, por volta de 3 horas no domingo, 3 da tarde, pré-jogo. E acabando o jogo, a gente vai comentar o roubo, vai comentar o que aconteceu naquele estádio maldito. Enfim, como eu disse lá no começo, gente, já está sendo um pré-derby diferente já. É, eles estragaram. Eu espero que isso acabe um dia, que volte a rivalidade. Hoje eles não são rivais, são inimigos, igual São Paulo. Ex-rivais, é uma pena, mas nem tudo pode ser do jeito que a gente quer, não é verdade? Bom final de semana a todos, bom derby para todos nós no domingo. Até mais.